começando mais um episódio do Na Contramão.
Olá, Gabi!
Olá, Debbie! Olá, todo mundo que está nos ouvindo. E hoje o tema vai ser legal, né?
Hoje o tema vai ser muito legal, porque eu acho que vai ser um dia pra gente aprender bastante, né?
Uhum. Eu acho que se você que está nos ouvindo já pensou, será que eu fiz a lição de casa? Será que eu falei com a minha mãe sobre aquilo? Ixi, recebi uma mensagem no WhatsApp. Você é distraído. E esse episódio é pra você.
Eu acho que esse episódio é pra gente também.
Exato.
Gente, é isso aí que a Gabi falou. A gente quer falar sobre as nossas distrações, o que tem afastado a gente aí de uma vida com Deus, né? O que tem nos atrasado também, né? Enfim, vamos conversar sobre tudo. E para esse tema, a gente convidou ele, o pastor Francisco. Seja muito bem-vindo ao Na Contramão, primeira vez aqui, né?
Primeira vez, segunda, na verdade. Só que a primeira vez junto com vocês no podcast. Boa tarde, gente, tudo bem?
Segunda vez na RTM.
Segunda vez na RTM. E primeira vez aqui no podcast com vocês.
Legal.
Prazer enorme estar aqui podendo participar. E vai ser um programa bem legal, vai ser bem bacana mesmo.
Já conta pra gente aí um pouquinho sobre você, sua igreja, seu ministério.
Amém. Bem, como eu falei, me apresentando, meu nome é Francisco, sou um cristão, pecador regenerado, lavado pelo sangue do
Boa
poder.
Boa descrição.
Estive no seminário, entrei pro seminário no ano de 2013, junto com a minha esposa. Nos formamos em 2016, chegamos em dois, saímos de lá com mais dois, nossos filhos, Esther e Pedro. Logo no final de 2016, assumimos uma igreja, uma das nossas filiais da Igreja de Deus em 2017, na cidade de Guaíra, oeste do Paraná. Ficamos lá de 2017 até dia 1º de maio de 2019, e aí voltamos para São Paulo. Sou natural daqui e estamos desde 1º de maio de 2019 até o atual momento na Igreja de Deus, no bairro de Engenheiro Marcilac, Zona Sul de São Paulo.
Como que funciona hoje o trabalho que você desenvolve com a galera mais jovem?
No local onde nós estamos pastoreando ali, durante o dia e até mais ou menos até as 4h30 da tarde, lá funciona um trabalho da ONG social A Mão Cooperadora, que é dos braços, né, da nossa igreja. E ali é feito, no horário da manhã, um trabalho com crianças e, no horário da tarde, um trabalho feito com adolescente. E nós fazemos um trabalho evangelístico lá com os jovens e adolescentes, mais o período da noite, né? Então, nós temos cultos de oração às terças, temos estudo bíblico nas sextas à noite, sábado à noite nós temos culto com os jovens e, no domingo à noite, culto aberto a toda a família.
Legal, então, além do seu trabalho, que eu já queria que você contasse um pouco para a galera nas redes sociais, você também trabalha em ministério numa igreja, né?
Nós trabalhamos em tempo integral com a igreja e minha esposa, não trabalhamos na área bivocacional, que seria um trabalho por fora, mas integral mesmo, e fazemos também, no caso um pouco mais eu, esse trabalho aí nas redes sociais, né? Um canal no YouTube, chamado hashtag Papo Reto com Cristo, e ali eu gravo vídeos também no Instagram do Papo Reto com Cristo, no TikTok, no Kawaii, e acabou.
Várias redes sociais já, né?
Todas as possíveis.
Que da hora. Olha, hoje a gente tem uma noção, né? A gente sabe que, meu, as redes sociais têm atraído as pessoas pra várias coisas, né? Em várias áreas.
Tudo.
E, inclusive, também pra gente falar de Cristo, né? Eu acho que, aliás, eu não sei se eu já comentei isso em algum episódio aqui do Na Contramão, mas um dos motivos que eu entrei, que eu gostei bastante do TikTok, foi quando eu criei uma conta, quando eu finalmente quebrei um pouco do meu preconceito na época que
e agora
eu tinha.
Você é viciadona.
Sou muito viciada, mas eu lembro que quando eu criei o meu perfil assim, acho que um dos primeiros conteúdos que aparecia pra mim eram cristãos, e eu achei aquilo incrível, assim, eu fui muito pega de surpresa, porque eu não esperava mesmo algumas pessoas, assim, jovens ou não, falando de Cristo, assim, e existia um nicho ali muito grande, muita gente acompanhando, sabe? E isso me atraiu bastante, mas, enfim, não vamos falar só do TikTok, vamos falar de todas as redes. O que que te atraiu, né, pras redes sociais? O que que te fez pensar, ok, quero trabalhar com vídeos, quero falar com as pessoas por meio da internet, porque a gente tem visto também muita gente já fazendo isso, mas como que foi pra você?
Eu acredito que a gama ali nas redes sociais é muito grande, é muito grande. Então a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, se tornam, ficam até viciados demais e passam boa parte do seu dia nas redes sociais, nas redes sociais. Eu até tava brincando no fim de semana com os meninos lá da igreja, falando que tem momentos que a mãe tem que invadir o quarto de alguns jovens, se é que ainda ficam nos quartos, chega lá com uma panela na mão e fala, vem comer! Senão, não vai almoçar. Fica o dia inteiro ali, ó, nas redes sociais, vendo vídeo, ou seja no TikTok, ou no Instagram, ou no Kawaii, ou em outros. Ou também preso no videogame. Apesar que eu acho que hoje as redes sociais já superaram a questão dos videogames. Independente de ser PlayStation 5, Xbox, gente, não importa. O pessoal gasta muito tempo
ali nas redes sociais. Tô viciada em Hogwarts Legacy. Tá, já peguei minha varinha nova. Então. Só queria comentar.
Não, mas é engraçado, porque sempre aparece alguma coisa nova pra gente ficar viciada e pra distrair a gente mesmo, né?
Mas por que ser mais um, se já tem tanta gente fazendo?
Justamente por esse motivo eu reparei, como eu sei que muita gente passa tempo nas redes sociais, inclusive eu, minha esposa muitas vezes tem que puxar minha orelha, falar, não tá na hora não, e aí eu tenho que
Sério,
realmente...
Sério, você é viciadão?
Muitas vezes, eu tento não ficar, mas às vezes a gente vai postar um vídeo, posta um vídeo, depois que você termina de fazer toda a edição, zipar o vídeo, subir, de repente você mandou lá, igual no TikTok, você mandou um vídeo, você sai do teu, de repente já começa um outro vídeo de uma outra pessoa, falando de um assunto que dá um start em você, você fica, peraí, deixa eu...
Só fica assim, tim, tim, tim.
É só 5 minutos. Aí ela, tá bom, aí nesses 5 minutos você vai vendo assim, de repente já tem 1 hora e meia, ela, você não vai sair mesmo?
Não, eu tava postando aqui. Mas, faz
calma,
3 horas.
Eu nem terminei, mas... O que tá acontecendo? E aí é onde tá o perigo. Apesar de ser atrativo, é como se fosse uma teia de aranha. Parece que o Peter Parker passa por ali e já solta a teia e você fica preso naquele emaranhado. E se a gente não souber realmente ter um autocontrole, a gente fica preso. Por isso eu fiquei pensando, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Porém, um pouco antes disso, já em 2015... Quando a gente ainda estava na... 2015? Estávamos ainda lá no Paraná, no seminário. Nós trabalhamos na escola da nossa igreja, a Mão Cooperadora. E ali na escola da nossa igreja, eu tinha muito contato com os adolescentes da escola. Que ali era período de manhã as crianças e já entravam os adolescentes. E eu ficava mais na parte onde ficavam os adolescentes, no meio deles ali como inspetor e conversando com muitos deles. Então, muitos deles iam conversar e quando sabiam que eu era pastor e eu brincava muito com eles, participavam de alguns acampamentos que a igreja fazia, eles iam falar comigo de... Ah, eu tô interessado em fulano, tô ficando com fulano, tô triste. E a gente pegou uma fase de muitos deles quererem se cortar e entrar naqueles desafios igual baleia azul e coisas do tipo.
Nossa, lembro.
Pegamos muito disso aí. E eu ficava no meio deles, aí eu falei... E na época eu não via, apesar de já ter o YouTube... As redes sociais já estarem fortes, eu não via um canal específico tratando de certos assuntos como esses que eles estavam vivenciando e não conseguiam, muitos deles não conseguiam sentar com o pai, bater um papo, abrir o jogo do que estava rolando, talvez por questão de afinidade dentro de casa. E eu falei, eu vou criar um canal e eu vou começar a gravar alguns vídeos falando desse assunto de uma maneira mais light, vamos dizer assim, um pouco mais aberta, pra ver se o pessoal assiste. Aí eu montei o canal. Aí eu não sabia fazer edição de nada, ainda hoje apanho pra fazer algumas coisas. E aí eu pedi ajuda pra alguns adolescentes que manjavam muito de edição a me ajudar a fazer edição, colocar algumas imagens engraçadas, alguma coisa. E aí gravamos o primeiro vídeo, e aí eu mandei, e aí eu comentei na escola com esses adolescentes mesmo que estavam próximos. Aí eu acho que o primeiro vídeo deu 400 e alguma coisa de acesso. Aí eu falei, meu, pra um canal que começou agora pra primeiro, pra início, louvado seja o Senhor, que a ideia é evangelismo mesmo.
Se alcançasse um, já tava bom.
Amém. Jesus mesmo falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a gente montou e fez. E a turma começou a assistir bastante. E aí começou a chover perguntas na escola e começou a chover perguntas também no canal. E aí começou a alcançar outras pessoas que eu já não tenho contato, que de outros cantos do país. Eu até admito que preciso voltar a gravar mais vídeos pro canal, que eu tenho feito mais vídeos agora um pouco mais curto, lançando mais no TikTok, no Instagram, no Kawaii. Uhum. E no canal eu já fazia vídeo de 3 minutos, dependendo do assunto, 5 minutos, mas não pra ficar muito extenso, porque a gente sabe que a galera também, hoje em dia, se passar disso, já não
já
tem muita paciência.
Já se distrai.
Não tem muita paciência.
E o legal é que você tem um trabalho muito forte com a igreja local, enfim, com o seu ministério integral, mas a internet acaba alcançando pessoas que não fazem parte desse seu núcleo, né?
Sim.
Isso que é interessante, isso uma pessoa é compartilha com a outra, né? Isso que é demais. A gente já chegou a conversar com outras pessoas aqui também no Na Contramão que trabalham com a internet e é isso que eu sempre percebo, né? As pessoas, ela, além da igreja, que elas vão no domingo, no sábado para os jovens, ou enfim, elas têm procurado também coisas na internet para ir tirando suas dúvidas ou para ir se alimentando, né? Isso que é da hora.
A gente já conversou em outro app sobre gente que, enfim, vive o cristianismo dentro dos games, então...
É verdade.
Já casou fada com gnomo e é isso aí.
tem bastante coisa. A gente teve um acampamento, eu lembrei agora, no ano passado, final do ano, de adolescentes, e aí eu fui pregar à noite... Foi vários pastores convidados para pregar. E aí, né, chegou no momento que eu fui pregar, os adolescentes ali, 11 a 15 anos. E a turma, na hora que eu comecei a pregar, o dia inteiro, jogando bola, em piscina. Aí tem um momento do louvor, uma mensagem de tarde, depois almoço, depois horário livre. Então a turma gastou energia.
Cansadaço, né?
Gastaram energia. Amém, porque aí pelo menos na hora de dormir...
Aleluia!
A gente pensa que eles vão apagar no quarto, né? Engano nosso. Mas... Chegou a noite, justamente na hora das mensagens. Tem louvor, tem as mensagens. Eu olhando no banco e a turma assim, ó. Parecendo um zumbi. Eu falei, meu, gente, vocês não estão no Walking Dead, não. Volta. Ressuscita aí, vamos lá. Então, mensagem, nada. Aí eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa. Aí eu saquei. Durante a tarde, eu vi muitos deles que estão na pré-adolescência, entrando pra adolescência e mudando alguns pensamentos, mas falando muito sobre anime. Sobre anime. Então, a gente tem que perceber esses pequenos detalhes. E anime pra lá, e anime pra cá. E eu, particularmente, eu não tenho muito tempo pra ficar vendo anime, mas eu tenho que pesquisar algumas coisas, até porque eu sei que tem jovens na nossa igreja que assistem. E aí entra Dragon Ball, e entra um tal de One Piece, uma gama de coisa. Só que o foco principal deles naquele momento era Naruto. Na hora que falou Naruto, eu falei, ah, peraí. Eu já tinha assistido um conteúdo, gastei um tempo, e aí eu comecei a falar de um texto da Bíblia, e eu falei, porque na hora que o Naruto lá invoca a Kyubi, que... Desculpem aí os mais tradicionais, a zero. É um demônio que vive dentro dele.
Sim.
Na hora que eu falei isso, uma mulher, cara... Que? Oh, acorda! Ele tá falando de Naruto! Ele tá falando de Naruto! Aí eu comecei a puxar as coisas.
E
Naruto
temas e muito profundos
Naruto
dentro
e Bíblia.
De...
Aí eu pude fazer uma junção. Eu falei, a Bíblia Sagrada fala lá em 1 Coríntios que o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E quem vai habitar em mim e você? O Espírito Santo, que é Deus, ou um demônio? Porque no Naruto foi selado um demônio pelo pai dele. Nossa, a molecada ficou doida. Não, porque não sei o que não, pastor. Mas e o Kakashi? Aí eu comecei, gente, responda aqui.
Que legal.
E Bíblia, e Bíblia. Aí deu pra fazer uma
junção. O
legal
é que você pegou a galera que tava distraída ali no momento, né? Que tava cansado já e, meu...
Falou essa palavrinha, a turma deu um start. Eu falei, só que acima de Naruto, que é uma ficção, Jesus que é real.
Legal.
Ele quer habitar em você e transformar a sua vida. Aí a turma ficou ali, ó. E depois, pós-culto, quando terminou tudo, tem um lanche, parecia um ninho de abelha vindo pra cima de mim. Eu falei, socorro, socorro. Me ajuda os outros pastores. Me expôs
Dorama,
todo mundo.
Pastor, Dorama.
Dorama tá muito em alta.
Gente, essa eu não conheço, essa eu não conheço.
É muito difícil acompanhar tudo, né? Porque cada um curte alguma coisa. Eu vejo, por exemplo, que não só a internet, né? Mas não só as redes sociais. Mas série me distrai muito, ocupa muito do meu tempo. Às vezes filme também. E aí eu fico vendo, né? Que é justamente essa galera que curte anime, que curte dorama. E aí eu fico pensando, mano, em que momento você tem tempo pra gastar com as coisas que você precisa gastar? Como, por exemplo, gastar tempo com Deus. Ou ir fazer as coisas que você tá responsável por fazer, sabe? Isso é muito difícil, mas é legal que, por exemplo, quando tá numa pregação, a pessoa já vai lá e consegue puxar a sua atenção, igual o pastor Francisco aqui fez lá com os pré-adolescentes, né? De linkar essas coisas, né? Porque aí você pega as coisas que você gosta também e consegue assimilar com Cristo. Às vezes, aqui no Na Contramão, a gente pega alguns temas, né, Gabi? A gente fala, sei lá, sobre o Batman, sobre algum
Sim.
filme que lançou, sobre jogos. E a gente consegue ir linkando com coisas que a Bíblia fala, né?
Mas até eu até queria te perguntar, pastor, tipo, até que ponto essas coisas que a gente gosta ou que a gente gasta tempo fazendo realmente nos afastam de Deus? Porque como a gente comentou, tem coisa que a gente consegue aplicar e tal. Mas eu sei que tem coisas que tiram a nossa atenção, né? Eu acho que esse exemplo que a Debbie comentou, quanto tempo você passa fazendo tal atividade? Eu lembro uma vez, minha avó me disse, eu ficava muito tempo com fone, ouvindo música. Ela falou, meu, mas você tá ouvindo alguma música que edifica de alguma forma? O que você tá fazendo? Você passa horas ouvindo música e depois você pensa sobre a letra de alguma delas. Esse tempo que você ficou ouvindo, você não podia estar meditando em algo que você leu. E eu até linkei com outro pastor esses dias que também tava falando com a gente, né, sobre a gente realmente dar frutos, a gente ler um texto e exercitar depois. Ler um texto e orar sobre ele. Ler um texto e ficar pensando sobre ele. Acho que a gente tem muito costume de fazer o devocional. Por exemplo, aqui na RTM a gente tem um presente diário, né?
Uhum.
Ler o textinho do presente diário, aleluia. Obrigada, Deus. E aí já vai viver a vida, vai trabalhar, vai estudar, não sei. E o que realmente é estar focado, assim? E o que realmente é distração? Eu até comento com vocês agora, quando a gente coloca música, por exemplo, durante o devocional, será que isso não é uma distração? Será que ficar ouvindo muita música é distração? Ou ver série é distração? O que realmente é distração?
Olha, é legal a pergunta, por quê? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3 fala que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Tudo tem o seu tempo determinado.
Uhum.
O nosso problema é que a palavra de Deus deixa claro, vamos dizer assim, é como se fosse uma bússola. Você vai por aqui, segue por esse caminho, anda por esse caminho, que as coisas vão dar certo. Não é que não vai ter problema, vai haver as dificuldades.
Uhum.
Jesus disse, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Segue por esse caminho que por mais que tenham as suas dificuldades e lutas, eu tô com você. Mas o nosso problema é que muita gente quer obedecer até X ponto e em determinado momento a gente quer tomar as rédeas da situação, que aí é onde acaba dando ruim. E aí a gente tem que entender que O inimigo, nós sabemos, ele trabalha em todo o tempo contra nós, contra todos aqueles que querem seguir Jesus Cristo. A igreja de Cristo no mundo inteiro, no planeta inteiro, sofre perseguição. E às vezes a gente pensa que a questão da perseguição é somente em algum, igual alguns países, por exemplo, do Oriente Médio, ou países do continente africano, onde a gente sabe que pessoas ali, infelizmente, são mortas e perdem a vida mesmo por amor a Cristo, mas não negam a fé. Mas muitas vezes a perseguição começa ou nos tenta a se afastar de Deus. Por exemplo, vai, as próprias redes sociais. Se a gente não souber ter um filtro, ter um senso ali, a gente se perde total lá dentro.
Recebe fácil, aquele fácil. É, relatório semanal, né, no iPhone.
Nossa!
Você, hoje você passou 5 horas do limite.
5 horas.
Eu até brinco, é verdade, eu brinco
cinco
com os meninos
da igreja. 5 horas tá bom ainda, né? É.
Precisa
essa
de
é a primeira meta.
Eu falo lá com os meninos da igreja, gente, seguinte, a mensagem de hoje a gente vai falar sobre o tempo e pegar várias questões envolvendo o tempo. Hoje você gastou quanto tempo nas redes sociais? Você gastou quanto tempo lá assistindo, sei lá, One Piece, dura muito?
Eu comecei Gilmore Girls. Gilmore Girls.
Ou alguma série, eu mesmo tenho uma série que eu gosto muito, chamada Chicago Fire, lá dos bombeiros.
Ah, sim. Mas eu assisto o Chicago PD.
Eu gosto, mas a minha esposa fica lá no meu ouvido. Você já viu 4 episódios aqui, uma coisa... Termina, você já... O que vai acontecer depois? Eu preciso entender.
Sim.
Aí eu comecei a falar com os meninos. Gente, você já assistiu The Chosen?
É muito legal. Bom.
E aí eu...
Tem gente viciada no The Chosen também, né?
Também.
E assim, acabou, tá, meu?
Também.
Daqui 2 dias vai começar a outra temporada. A galera já tá aqui,
quando
ó,
eu comecei a primeira temporada, eu zerei na mesma noite. A minha esposa falou, você não vai dormir? Eu falei, já tô indo, me dá 5 minutos. 2 horas depois. E aí? Mas mesmo? A minha filha saiu do quarto, pai, que só tá vendo? The Chosen, pai, já é meia-noite, alguma coisa. Nossa, homem vai me matar amanhã de manhã. Nossa, tô perdido. E aí vai. A gente tem que saber ter um senso. Tem coisa que, beleza, é produtivo igual essa série. A gente aprende muito de Cristo. Você vai acompanhando com a Bíblia, tudo bem. Os caras colocam algumas coisinhas ali pra dar um incremento a mais no enredo. Mas se você ler a palavra, você vê que não tá fugindo. É uma coisa bacana. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque, de novo, a gente sabe, 1 Pedro 5,8. Satanás anda ao derredor. O inimigo tá sempre ali trabalhando pra nos distanciar de Deus. Então, seja por meio das redes sociais, Instagram, TikTok ou outra coisa, ou mesmo YouTube, ou HBO,
né?
Séries. Se a gente não souber ter um senso e falar, gente, eu tenho que ter um equilíbrio. Tá aí a palavra, um equilíbrio, tempo pra tudo. A gente se perde lá dentro, e aí eu até faço, como eu falei pra eles, hoje vocês assistiram que série? Não, eu gastei tempo lá no Instagram, sei o que, eu tava, nossa, zerei no Street Fighter pra PlayStation 5, não dava pra parar, era o final. Maneiro? Só que você pegando o Street Fighter pra jogar, você não termina o jogo em 10 minutos, não tem como.
Não.
Não tem como. Não, gastei 1 hora e meia, 2 horas lá no jogo. Legal, detonou com o Bison, não sei nem se ele é mais o final ali, não lembro, já mudou muito. Detonou? Detonei, quanto tempo? Fiquei 3 horas lá, pastor, quebrei tudo, legal. E agora? E na palavra de Deus, você gastou quanto tempo? Parece que é um balde de água fria que você joga na pessoa com cubos de gelo na hora que você faz essa pergunta. O pessoal tá lá em cima, no nível lá, o hype tá lá. Não, quebrei tudo, arrebentei o cara. Hadouken! E na palavra de Deus, quanto tempo você gastou hoje? Ah, tinha que ler? Não.
Não tinha que ler, não.
Você faz igual o Chuck Norris, você só encara o livro e a resposta vem pra você. Aí não tá. Tem que gastar um tempo.
Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Eu passei o olho 3 vezes.
Eu li a capa. Não. Tem que ler.
Lembrei do versículo lá, X, né?
É.
Gente, não, é muito complicado, porque a gente tá numa geração, isso não é surpresa pra ninguém, né? A gente tá numa fase, assim, que tudo gera distração na gente.
E é pra ontem,
tanto,
né?
Que todo tipo de conteúdo que é criado, tanto pra televisão, pra internet, pra tudo, as pessoas já pensam em atrair a atenção da pessoa, sabendo que a pessoa se distrai rápido, né? Tudo hoje em dia é criado a partir disso. Porque todo mundo se distrai, a gente tem muita coisa bombardeando a gente ao mesmo tempo. E é difícil você focar em uma coisa só. Você quer olhar pra tudo, tudo que tá sendo aqui, entregue na sua mão, né? É muito complicado. Então, às vezes você pensa, ah, vou fazer um devocional aqui, vou escutar uma musiquinha aqui ao mesmo tempo pra trazer um clima, uma coisinha assim. E aí a música comigo é assim, gente, eu não sei com vocês. Mas eu tô escutando uma música que eu goste ou que, sei lá, faz parte da minha playlist, ela já vai me distrair, meu, pra qualquer coisa. Eu tô trabalhando, me distrai.
Pra mim, eu preciso...
Gastando tempo com Deus, me distrai.
Pra mim, eu preciso colocar músicas que eu sei. Porque se toca uma música nova, eu fico, interessante.
Pra mim, é o contrário. Porque senão eu vou querer ficar cantando. Eu tô mais concentrada em cantar a música do que no texto que eu tô lendo, no trabalho que eu tô fazendo, assim, sabe? Às vezes ajuda, mas às vezes também distrai. Então, tudo tá aqui pra distrair a gente, né? É complicado. Mas como, assim, a gente consegue realmente fugir dessas distrações, né? Porque, de uma certa forma, a gente acaba indo pro lado que A gente quer essas distrações, né? A gente quer isso.
É, eu me policio. Então, por exemplo...
Como?
Eu gosto muito do Instagram. As minhas distrações são... Instagram...
Vai listar, música, né? Tudo.
Tava sendo joguinho de celular. E o que mais? Deixa eu pensar. Acho que eu ficar na minha noia. Às vezes eu paro e eu bugo, e aí eu fico no meu pensamento. E eu sou minha própria distração, entendeu? Uhum. Eu não... Gente, não são drogas, são problemas psíquicos. Então, eu tentei encontrar equilíbrio em cada uma delas. Então, Instagram, por exemplo, eu tirei a notificação. Tava até conversando com você, né, amiga, sobre isso. Porque chegava um plim, eu falava... E aí... Abri, gente. Aí era questão de 3-4 horas lá no negócio. Então, tirei a notificação. É essa questão de, tipo, ficar muito tempo ouvindo música. Ou ouvindo música enquanto eu fazia outras coisas. Então, quando eu tenho uma coisa muito importante pra fazer, mas eu quero um som ambiente, eu abaixo bastante. Questão de eu ouvir pouco, assim. Ou colocar as músicas que eu já conheço, porque eu não fico muito interessada. Aí, a questão, sim, de eu ficar nos meus próprios pensamentos. Às vezes, eu penso, nossa, eu tô fazendo alguma coisa? Eu poderia direcionar meu pensamento. Então, eu falo, qual que foi o tema do meu devocional de manhã? Ah, foi isso e tal. Ou, às vezes, eu paro pra orar, quando eu tô meio assim, pensando. Eu percebi que eu gastava muito tempo jogando o joguinho. Então, eu desinstalei, gente. Eu fiz um detox. É, desinstalei. Já faz 4 meses que eu estou livre, gente. Estou liberta desse vício. Mas eu tô querendo baixar outro. Mas Deus já trabalhou no meu coração. Tá, gente?
Isso é bacana.
Mas eu acho que, pelo menos pra mim, é sempre ver aquilo que eu tô focando muito. E eu sempre penso, eu tô usando pra Deus de alguma forma? Tá me aproximando de Deus de alguma forma? Isso me ajuda a ser mais parecida com Jesus? Porque o meu foco da minha vida é ser mais parecida com Jesus. Tá me ajudando de algum jeito ou não? Se não, equilíbrio. Então, sim, vou ouvir Taylor Swift, mas vou ouvir uma Oficina, vou ouvir outra coisa também. Será que tem alguma música que eu gosto que tenha a ver com o que eu estudei, com o texto que eu li? E eu percebi que, por muito tempo, essas minhas distrações que eu estava tendo estavam me afastando do meu propósito. Então, eu estava lendo muito pouco a Bíblia. Mas estava feliz, claro, porque eu estava fazendo aquilo que eu queria, né? Então, eu tive que me policiar para ler mais a Bíblia. Então, acho que também é, tipo, você identificar... O que você acha, né, pastor? Identificar quais são as distrações que mais têm tomado seu tempo. E depois que você identificou, analisar como tem equilíbrio nelas, né?
A palavra do Senhor fala lá, até separei um texto aqui, Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Não levem, essa versão aqui é um pouco mais antiga, mas resumindo fala, não levem para sua casa algo que seja anátema. Ou seja, algo que seja amaldiçoado. Então, eu entendo que há certas coisas, seja jogos, filmes, séries, até músicas, não importa, que nós temos que fazer um filtro. Tem coisa que é legal, que dá pra assistir, dá pra jogar, que dá pra ouvir. Mas tem coisas que se a gente mergulha, a gente realmente fica preso ali numa teia e depois é complicado. Tem uma canção que fala, o meu alvo é Cristo. Se o meu alvo é Cristo, eu tenho que manter o foco nele. Claro que também tem o outro lado que às vezes a gente começa a perceber e tem que fazer um filtro também pra gente não se tornar um crente extremista, bitolado, que tudo é pecado, não pode nada, eu não escuto isso, eu não vejo aquilo, não! Na minha casa
é
só
que tá,
Bíblia.
Né, o equilíbrio.
Sim, tem que saber fazer um filtro, tem coisa que não dá, assim como também no meio gospel, vamos colocar, tem coisa também que a gente escuta, tem canções pseudo-cristãs que não dá.
Tem coisa ruim até no nosso nicho.
Se a gente
cristão.
Não olhar pela palavra de Deus, você vai escutar umas músicas aí que você fala, não tem nada a ver. Às vezes a gente vê mensagem de umas pessoas que falam umas coisas
que
você fala, é sério?
Eu acho que é aí que tá. Porque assim, se a gente for parar pra falar sobre distração, pode ser qualquer coisa. A gente falou de música, a gente falou do próprio momento devocional, que às vezes a gente acaba se distraindo nele próprio. Então eu acho que é aí que tá, porque você comentou, se você não sabe o que tá na palavra, se você não estuda, se você não tem na sua cabeça, você vai assistir qualquer coisa, você vai absorver qualquer coisa e qualquer coisa pode ser uma distração, até mesmo estando dentro da igreja. Muitas vezes eu já não servi bem porque eu estava fazendo muita coisa. Então, acho que é aí que tá. Conheça a palavra de Deus, lembre que o seu foco como cristão, como jovem cristão, é buscar ser parecido com Jesus. Então, quem é esse Jesus? Ele assistiria isso? Ele olharia com quais olhos? Ele andaria com quem? Qual seria a referência dele? Eu acho que é aí que tá. A partir do momento que a gente sabe qual é o nosso foco, sabe o que a gente quer ser, a gente consegue entender o que é distração, o que não é. Porque a distração, como você disse, pode vir disfarçada ou pode estar na nossa cara e a gente não vai ver.
Eu acrescentaria também se conhecer também, né? Eu acho que quando você estiver tendo esse momento com Cristo, pede pra ele te mostrar também as áreas onde você precisa se conhecer melhor. Porque muitas vezes a gente não se conhece, então a gente não enxerga algumas coisas que a gente precisaria enxergar em nós mesmos, da nossa rotina, as formas que a gente pensa sobre determinados assuntos. E quando a gente se conhece, a gente consegue trazer um certo equilíbrio, pensar num certo equilíbrio, falar, não, aqui...
Esse não... joguinho eu vou desinstalar.
É igual o seu exemplo, Gabi, sobre jogos, sobre, enfim, como estava o seu dia, o que você precisou tirar ou não. Então, eu acho que isso é importante. Quando a gente se conhece, a gente aceita, a gente não se engana. Como, por exemplo, estou gastando muito tempo no Instagram, né? A gente pensa, não estou gastando tanto tempo assim, não. É normal, qualquer pessoa faz isso. A gente não aceita algumas verdades sobre a gente, né? Então, quando a gente se conhece, a gente começa a aceitar essas verdades e... começa a entender, ter uma ideia um pouco mais madura, né? De que a gente precisa controlar o nosso tempo, controlar o que a gente faz. Enfim, e até mesmo gastar tempo com aquelas coisas que precisam ser... Enfim, precisam da nossa atenção, né? Gente, o tema foi ótimo. Nossa conversa foi ótima, mas infelizmente o nosso tempo acabou.
Não! Esse cara é muito engraçado, meu.
Esse não veio de dentro, né, gente? Mas é isso. Se você tá ouvindo a gente, se você ficou com alguma dúvida, se você quer comentar aí como tem sido pra você, no que você tem lutado aí pra não se distrair tanto, manda um WhatsApp pra gente no 11974181456.
Isso mesmo, anota aí. 11974181456. Lembrando que você pode nos ouvir no site da RTM, transmundial.org.br, ou na sua plataforma favorita.
É isso aí, só procurar por Na Contramão. Pastor Francisco, muitíssimo obrigado
já
pela sua participação.
Já deixa as redes aí, as milhões de redes.
Exato.
Gente, eu quero agradecer a participação. Pessoal, pede um parte 2, foi muito legal. Quero voltar de novo, foi bem bacana. Só queria deixar uma deixa aqui, referente a essa questão.
Deixar uma deixa.
É bem que a minha esposa não ouviu. Pois ia puxar minha orelha aqui. Ela falou assim, tem um filme, já é um pouco antigo, mas é um filme bem legal, que diz o seguinte. O título, Em Meus Passos, O Que Jesus Faria? Então é muito legal a gente sempre pensar dessa maneira, para todas as decisões que nós formos tomar, ou o que eu vou assistir, ou o que eu vou ouvir, com quem eu vou sair. No meu lugar, o que Jesus faria? Isso aí é muito legal. E aí eu queria deixar pra vocês aí, pessoal, se possível dar uma força, seguir a gente. Tem o Instagram, hashtag Papo Reto com Cristo. Nós também temos na rede social lá no TikTok, Papo Reto com Cristo. E no YouTube também, o canal Papo Reto com Cristo. E no Kawai, tá bom? Vocês podem acompanhar lá. Tem vários vídeos diários que a gente tenta postar. Às vezes não dá tempo, porque é uma correria por trás dos bastidores, mas... O Senhor tem nos abençoado. Gente, quero agradecer mais uma vez aí a participação, ó, Débora, Gabi, obrigado, a Rádio Transmundial. Que Deus continue abençoando cada vez mais esse ministério de vocês.
Amém.
E que cresça, né? Cada dia
Amém.
Mais. De 25 Sim. minutos, dobre pra 50.
Amém.
Que é muito legal.
E aí você já vai lá no hashtag Papo Reto com Cristo, porque tem um vídeo que tá lá com o título Kryptonita. E tem tudo a ver com o episódio de hoje. Beleza? A gente volta quando, amiga?
Na semana que vem, com certeza. Tchau, tchau, galera.
Valeu.